amantes do automobilismo, está começando a 13ª edição do programa Speed Rock, o programa de automobilismo que você ouve em podcast e também na Rádio Mundo Rock. Vitor Garcia também está aqui conosco. Bom, eu sou Carlos Matos e Vitor Garcia também está aqui conosco. E aí, Vitor?
E aí, Carlos, tudo tranquilo?
Na boa, como sempre, né?
Hoje um programa cheio de convidados.
Cheio de convidados e cheio de... como é que eu posso dizer? Cheio de notícias também, né? Porque hoje nós vamos falar de GT3, IRL, Champ Car. Tem também os convidados aqui, Leandro Ferrari e Renan
Guerra.
Guerra. Exatamente. Enfim, Vitor Garcia, qual que é o e-mail que a gente se comunica?
speedrock@speedracing.com.br.
Exatamente. Você manda o seu e-mail e participa aqui do programa, manda sua sugestão e também pode participar da promoção do Speed Rock. Você... e mais um ouvinte, atenção, você que está ouvindo, e mais um ouvinte podem participar de uma corrida de kart junto com os pilotos convidados hoje, no caso, Leandro Ferrari e Renan Guerra. Eu não sei porquê, mas algo me deixa a memória meio falha, mas tudo bem. Como fez o Vitor, que está aqui com a gente também.
Isso aí, Vitor, não, Vitor Garcia.
Xará de Vitor Garcia, que hoje vai correr de kart conosco. É isso aí, pra você se inscrever é fácil, é só você mandar um e-mail para speedrock@speedracing.com.br com o assunto da mensagem: eu quero participar da corrida com Vitor Garcia, Carlos Matos e convidados.
Vamos diminuir esse negócio, Carlão.
Eu quero participar.
Eu quero participar, muito
ótimo.
Bem.
Mande seu nome completo, idade, telefone e de preferência endereço, ou pelo menos a cidade que você mora, porque de nada adianta você estar aí no Rio Grande do Norte, por exemplo, e querer participar de uma corrida aqui em São Bernardo do Campo, certo, Vitor?
Exatamente. Essa semana tivemos um internauta mandando uma mensagem da nossa querida Porto Alegre, mas acho que é meio complicado ele chegar aqui de quarta-feira à noite.
É,
né?
Eu também acho o trânsito, né? Pode complicar um pouquinho.
As marginais são terríveis.
É verdade.
Mas vale, assim que nosso ouvinte, se não me engano é o William, que estiver ouvindo o Speed Rock essa semana, assim que estiver em São Paulo, com certeza é nosso convidado, mas...
sem dúvida, convidado de honra aqui do programa Speed Rock.
É meio complicado.
Sem dúvida. Bom, pra começar... a gente vai começar com música, certo, Vitor Garcia?
É isso aí, que nós vamos tocar hoje?
Então, alguma coisa em mente?
Vamos tocar um Van Halen de começo?
Van Halen? Então, beleza. Van Halen, Panamá, pra você curtir. Em seguida, você vai ouvir Megadeth, Sound of Destruction. We'll be right back.
barely see the road from the heat coming up. Reach down between my legs, ease the seat back.
www.radiomundorock.com.br. We'll be right back.
Daí você acabou de curtir Megadeth, Sound of Destruction e teve também Van Halen, Panamá. E agora a gente já começa falando de GT3 Brasil, onde o Lamborghini pilotado por Bonnie e Feldman não deu chance aos adversários e venceu as duas etapas realizadas em Curitiba. Vitor Garcia, o microfone é todo seu.
Exatamente, nesse final de semana aconteceram a terceira e quarta etapa da GT3 Brasil, a nova categoria nacional que tá abalando e tá todo mundo curtindo mesmo, porque os carros são incríveis, né? São
sem dúvida, Lamborghini, Ferraris, Dodge Vipers e por aí vai.
Exatamente. E essa semana, esse final de semana, nessas etapas, nós tivemos algumas estreias, na verdade. Bom, Paulo de Tarso e Leonardo Burti. Paulo de Tarso, pra quem não sabe, além de pai de Tarso Marques e Thiago Marques, também é o dono da Action Power e resolveu estrear essa pessoa, né, esse paranaense, que já correu de Porsche, já correu de Maserati, resolveu voltar a bordo de um Dodge Viper. E fez sua estreia, fez muito bem, mas promete um carro ainda desconhecido. Talvez um Corvette, quem sabe?
Talvez, né? Qualquer outra super máquina aí.
Ele prometeu, talvez, para a última etapa, que vai ser realizada aqui em São Paulo, ou para a estreia da temporada, da próxima temporada, 2008, ele vai ter um carro totalmente novo. Bom, são duas provas, sempre que acontecem. Então, esse final de semana aconteceu a terceira e quarta etapa. Em ambas, a pole position ficou com o Lamborghini, com o Feldman e o Bonifácio. Na prova que aconteceu no sábado, o André Mateis e o Xande Negrão ficaram com a segunda posição. E o Lico Casimodo, junto com o Herman, conseguiu classificar o Porsche, que não tinha andado muito bem na estreia, em Tarumã, na terceira posição. Já na prova de domingo, o grid de largada ficou novamente com o Lamborghini na primeira posição. O Claudio Ricci e o Walter Derani classificaram a Ferrari na segunda colocação. E novamente uma Ferrari na terceira colocação com o Peter Nostro e o Catalini. Peter Nostro, para quem não sabe, é o tio do Juliano Lossaco, que na verdade foi quem deu uma boa força, introduziu ele no automobilismo. Também está fazendo muito bem, é o sonho do Lossaco pilotar junto com o tio, mas a GT3 ela tem uma certa pontuação, cada piloto recebe uma pontuação, então eles não podem participar juntos. Bom, no final de semana, as provas que aconteceram no domingo, show dos Lamborghinis, até a gente esperava que tivesse um pouco mais de dificuldade, mas o Lamborghini está dando um show realmente, está andando na frente e vai ser difícil parar o carro. Na terceira etapa, o Bonifácio e o Feldman venceram, sendo seguidos do Derani, do Walter Derani e do Claudio Ricci com a Ferrari. E na terceira posição, um Dodge Viper do Abramo Mazzocchi e do Ramon Matias. O André Mateis e o Xande Negrão terminaram na quarta colocação. E o Paulo de Tarso e o Leonardo Burti na quinta colocação, ambos com o Viper. Depois daí nós tivemos a quarta etapa, que aconteceu no domingo também. E novamente vitória do Feldman e do Bonifácio, dessa vez seguido do Xande Negrão e do André Mateis. E na terceira posição, o Abramo Mazzocchi e o Matias. Bom, para quem teve em Curitiba nesse final de semana, foram duas sensações diferentes. A primeira sensação de maravilha completa, porque os carros são incríveis, as disputas são incríveis. A única coisa que ainda o pessoal sente um pouco de falta é pela quantidade de carros.
Sem
dúvida.
Então
nós tivemos apenas 10 carros, 9 carros terminaram a quarta etapa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, e 10 carros terminaram a terceira, exatamente, 10 carros competindo, mas é o começo da categoria, é o segundo final de semana. E a categoria tem tudo
para crescer.
Para crescer.
Exatamente. Agora, Leandro Ferrari e Renan Guerra. Dessa vez eu não errei o nome, Vitor Garcia. Tá vendo só? Tô aprendendo. Bom, conte aí pra gente como é que foi o começo de tudo. Começa aí, Renan. Começa pelos mais novos, né? Renan, que tem 18 anos. O Leandro Ferrari, que está no alto dos seus 45 anos,
Nossa,
né?
Nossa senhora.
Colocou mais. Só 20 anos.
Só 20 anos de diferença, né? Mas começa aí, Renan. Como é que foi o seu começo na carreira?
Ah, a gente começou praticamente do zero. A gente não tinha nem o dinheiro, nem o conhecimento. A única coisa que a vontade, né? Então, com 6 anos de idade, eu comecei a treinar de kart, mas só treinava porque a gente não tinha dinheiro pra fazer o campeonato certinho, né? Aí a gente treinou praticamente uns 5 anos. Treinava Interlagos, antes que tinha Tamboré. E foi indo, né? Aí quando com 12 anos eu acabei arrumando patrocínio, melhorzinho, tudo. Aí eu fui fazer meu primeiro campeonato na Granja Viana. Aí foi um campeonato mais pra experiência, né? Que aconteceu de tudo. Até soltar o motor no meio da corrida, soltou. Foi,
caramba!
Foi lindo, né? Aí mesmo assim a gente conseguiu. Foi pelo menos um campeonato só pra experiência. Não era nem de a vontade de vencer. Lógico que tem, né? Mas...
sem dúvida.
Tudo era lucro, né, que tava vindo.
É, na verdade você entrou pra competir, mas se ganhasse ou perdia, o que importava era você estar participando, era mais ou menos essa a ideia.
Isso. Assim, eu não gostava muito de perder, né?
Quem gosta?
Né? Só que você acabava tendo a consciência que é a realidade, né? Não
sem
tem...
dúvida.
E aí foi passando o tempo, aí corri de Biland, Pro 500, que é tudo campeonato dentro da Granja Viana. E no último ano, em 2006, né, que eu corri de kart, eu fiz a corrida que era na Aldeia da Serra e Interlagos. Aí dividiam. Aí eu corri de Biland, que meu pai não é preparador de kart, né, só de kart, de competição tudo. Mas a gente mesmo que fez, a gente fazia, levava o kart, levava tudo, as coisas. Aí a gente fez esse campeonato que foi fora da Granja Viana, o único campeonato. E com isso a gente, agora esse ano comecei com a Spider, que é o meu início com carro, assim, mas tá sendo excelente esse ano.
E como é que foi o seu início na Fórmula Spider?
Ah, ainda
rolou
bem que...
um convite, como é que foi? Você foi lá, mostrou serviço, né, como a gente pode falar aqui, e aí te convocaram.
Era teu interesse mesmo partir pros carros, ou aconteceu, ou tua ideia sempre foi Fórmula mesmo, e aconteceu a Spider, você falou, ah, vamos ver como que é.
A minha ideia era ir para uma Fórmula, óbvio, assim, né, que o piloto que quer seguir carreira normalmente, ele acaba indo para uma Fórmula São Paulo, só para começar, e depois vai para uma Fórmula 3, aí vai para fora, né, Europa, né. Só que, assim, meu pai já tinha um carro, um protótipo, que já vem, que ele alugava tudo, né, os carros antes, que até o piloto lá, o Betinho Gressi, tudo, correu com ele. Aí, então, a gente acabou... já que a gente não tem a condição financeira de ir para uma Fórmula 3, ou mesmo para a Fórmula São Paulo, que a gente não tem um carro nada, a gente acabou optando a Spider, que é uma excelente escola também. Assim, é praticamente, como se diz, lado a lado com a Fórmula São Paulo.
Entendi. E tua ideia agora, você está no primeiro ano... tá muito bem, inclusive, tá liderando, né, na Light.
Isso.
A Spider, mas tua ideia é continuar no turismo, nos carros de competição, no mais toque.
É, assim, o meu pensamento é que nem... é a mais realidade, né? Porque, lógico que eu tenho vontade de correr numa Fórmula Inglesa, GP2, claro, né? Isso daí
é o sonho de todo piloto, né?
É o sonho de todo piloto. Mas, assim, eu acho que o mais real, assim, que tá na mão é pra partir pra estoque.
Entendi. Agora, Leandro, lógico, eu comecei brincando aqui, falando que ele tem 45, é lógico que ele não tem tudo isso. Você tá com quantos anos hoje?
25 hoje.
25?
É.
Legal. E me fala uma coisa, eu botei 20 anos em cima do cara, hein, Vitor?
Exato.
Acabou com a minha carreira.
Acabei com ele. E como é que foi o seu começo, Leandrão?
Bom, assim como o Renan, só tinha no começo a vontade mesmo. Dinheiro é bem difícil quando você não tem berço de ouro. A batalha é um pouco mais difícil, mais árdua. Comecei no kart, treinando assim como ele. Quando surgiu a oportunidade de fazer uma etapa do Paulista aqui em São... de uma maneira, vamos dizer, amadora, porque a equipe te ajuda com o pneu, outro te dá chassis, e aí você vai batalhando.
O outro empresta ferramenta.
E aí vai, né? Fiz algumas etapas, mas também sem patrocínio e sem patrocínio, né?
Entendi.
Então ficou complicado. Depois, e uma diferença do Renan aqui, eu acabei começando um pouco mais tarde que ele.
Você começou com quantos anos?
Com 12.
Com 12,
12
anos.
Então eu já fiquei meio velho, vamos dizer, pra tentar alguma coisa No kart fica difícil. E aí, você vivendo no meio e tal, acaba conhecendo algumas pessoas que te abrem portas. O César Uliani, que faz as matérias do Auto Esporte, que hoje é piloto de teste da Pirelli, foi um deles que me ajudou, me levou pro centro de pilotagem Roberto Manzini, da Renault. E aí ali começou tudo. Fiz a escolinha, comecei a participar de fazer alguns treinos extra. Fiz a pré-temporada da Clio em 2004 e 2005. E aí surgiu a oportunidade de ir para picape, DTM picape, que o ano passado, pelo patrocínio da Ford, como a Ford saiu da categoria, passou a chamar CTC picape.
CTC picape, que foi, como você me falou, elas corriam, eram couriers,
isso,
correndo com motor AP.
Exatamente, era um AP, uma preparação muito mais forte, as picapes viravam 2 e 1, viravam...
Mas isso não acaba descaracterizando a categoria?
Ah, se você parar pra pensar que é um monobloco Ford correndo com um motor Volkswagen, de certa forma descaracteriza pra nós. Mas pra quem tá fora, tá acompanhando, são picapes Courier.
Não tem diferença nenhuma.
É, assim, exatamente.
Assim como na Stock Car, quem não conhece a fundo acha que realmente o Lancer é o Lancer, o Astra é o Astra, na o Peugeot 307
são,
é o 307, bolhas, agora,
né?
Agora.
Exatamente.
Na verdade são bolhas.
É.
E como foi tua temporada na CTC?
É, eu tive alguns problemas, né? Como até eu comentei pro Carlos, aquela... empresários, né? Fakes aí que...
Sempre os empresários querendo...
Exatamente.
Ganhar dinheiro em cima, né?
Bom, acabei... Mas enfim, foi um tiro que saiu pela culatra, porque quando o pessoal da categoria, Célio Deb, Sérgio Chamon, eles viram que eu passei por esse apuro, eles me deram uma força muito grande. E aí, quer dizer, viabilizou, baixou o custo. Aí eu consegui fazer algumas etapas, fui o piloto novato revelação da categoria, que foi o mais rápido em 16 anos desculpa, 8 anos de existência, fui
foi mais rápido.
O novato mais rápido, acabei saindo bem nessa primeira experiência realmente com carro.
Com
depois
carros.
Das pré-temporadas da Clio que eu fiz, essa oficialmente foi o meu início, né?
Bacana.
E esse ano você ficou parado?
Esse ano eu fiquei parado, fiz alguns treinos até pra não perder a mão, né? O Marcelão, que o Renan conhece bem lá do centro de pilotagem, o próprio Beto, me deram uma força. Então você faz alguns treinos pra não ficar parado, mas tô naquela velha briga de patrocínio. Mas tem algumas coisas para acontecer aí, alguns projetos, parece que vai dar tudo certo aí.
Tomara.
Legal.
Vitor, vamos para aquele rápido intervalo?
Na volta, a gente vai falar um pouquinho sobre IRL Champ Car, e a gente também vai comentar a opinião dos nossos queridos convidados e também falar um pouquinho mais da carreira deles.
Sem dúvida nenhuma, e o nosso ouvinte também tá aí, né? O Vitor também, xará de Vitor Garcia. A dúvida é, será que ele, como Vitor Garcia, fará o mesmo no kart? Acertar muros e pneus?
Eis a questão.
Fica essa dúvida no ar, mas lógico, isso a gente só vai saber na corrida lá no Kart Motors Outdoor KM1520 em São Bernardo do Campo, na Avenida Lauro Gomes, número 1520, próximo aos três postos e o Carrefour. Daqui a pouquinho a gente está de volta, segura aí.
Kart Motors Outdoor KM1520.
A mais nova opção de lazer em São Bernardo do Campo, para você sentir a adrenalina de uma corrida com karts de 6,5 HP que atingem 63 km por hora, o mais rápido da região. Curvas de alta velocidade e até 12 opções de circuito em uma pista de 525 metros de extensão.
Kart Motors Outdoor KM1520.
Traga seus amigos e venha disputar uma bateria com total segurança e muita velocidade. O endereço é Avenida Lauro Gomes, 1520, Rude Ramos, São Bernardo do Campo. Próximo ao Carrefour e aos três postos. Telefone DDD 11 6832 0414 ou 6832 0244.
Kart Motors Outdoor KM 1520.
Inscrições abertas para as Copas Endurance Noturno, Novato 4 Tempos, Campeonato KM 1520 e Campeonato Infantil e Juvenil KM. Entre em contato nos telefones 6832-0414 ou 6832-0244.
Kart Motors Outdoor KM 1520.
Venha trazer sua banda para fazer um barulho legal aqui no
Toys Factory Studio.
O estúdio do Jacó, 100% digital. O melhor estúdio hardcore de São Paulo. Telefone 0-11-4362-1896.
4362-1896.
Toys Factory Studio.
O estúdio do Jacó.
Portal Mundo Rock. www.mundorock.net. Notícias, bandas, shows, lançamentos. www.mundorock.net. O Mundo Rock leva você aos melhores shows de sua cidade e vários sorteios. Acesse www.mundorock.net.
Aí galera, eu sou o Roco Louco, o personagem mais rock'n'roll dos quadrinhos. Eu fui criado pelo Márcio Baraldo e aqui no Cachorro da Xarope. Você me conhece, eu saio há 10 anos na revista Rock Brigade. Esse aqui é meu livro Roco Louco e Adrenalina. E esse aqui é Roco Louco e Adrenalina Atacam Novamente. E esse aqui é meu game, Roco Louco no Castelo do Ratozinger. O quê? Você ainda não tem eles? Entra lá no site www.rockbrigade.com.br e compre cada um deles por apenas 10 reais. Meus livros e meu game, ó, são do Carvalho.
Estamos de volta com o programa Speed Rock. Você ouve muito rock and roll e, lógico, também tem notícias do mundo do automobilismo. Hoje, eu repito, dois convidados, Renan Guerra e Leandro Ferrari, pilotos da Spider Race, e o Leandro Ferrari que correu no ano passado de DTM Picape e CTC Picape, né? Que na verdade são a mesma categoria, só mudou o nome. Bom, mande seu e-mail, speedrock@speedracing.com.br. Você pode participar de uma corrida de kart conosco, aqui no Kart Motors Outdoor KM 1520 em São Bernardo do Campo. Dessa forma fez o Vitor, que está aqui conosco, nosso ouvinte convidado, e ele vai sair hoje correndo conosco, né, Vitor Garcia?
Ao lado de pilotos profissionais, né?
Exatamente.
Isso que é o mais legal.
O que é mais bacana.
E todo o conteúdo do Speed Rock a gente acessa através do www.speedracing.com.br. E também nós temos que agradecer ao Noise Factor, que é
o estúdio do Jacó. www.noisefactory.com.br, telefone 11-4362-1896. Você que, que tem uma banda independente aí e tá querendo fazer uma gravação, corre pra cá porque a estrutura é fantástica. Você vai ter uma gravação de primeira do seu som. Ah, tem uma coisa que eu preciso falar aqui, Vitor. O Kart Motors KM 1520 tá com inscrições abertas para campeonatos de várias categorias, tá? Dois tempos e também na categoria Indoor, lá no direto no kartódromo. Para você se inscrever, é só você ligar 11-6832-0414. Agora a gente fala de IRL, onde Tony Canaan venceu em Detroit e Dario Franchitti retorna à liderança do campeonato. Depois de uma, digamos, sacanagem de Scott Dixon, né, Vitor Garcia? Porque o que foi aquela ré?
É, negócio que foi meio estranho esse final de semana, mas acho que o tiro saiu pela culatra, né?
Também
o,
acho.
Óleo na roda, vamos falar.
É, vem por aí.
Ah, sim, fica mais no nível aqui. Bom, no sábado nós tivemos a pole do brasileiro, do Hélio Castro Neves. O Tony Canaan saiu em quarto lugar. O Dario, que está disputando o título, em segundo. E atrás dele, o Scott Dixon, na terceira posição. Vitor Meira, que está fechando a temporada numa posição não muito boa, classificou o seu Panther em décimo lugar. Bom, é esperar para ver se o Vitor Meira vai mesmo pegar aquela vaguinha na Penske ou se alguém da Andretti Green vai sair, ele vai ser o convidado.
Bom, tomara, né? Porque ele tem capacidade de pilotagem. O que ele não tem, na verdade, é carro e um pouco de sorte, né? Que é o que falta para ele.
Exatamente. O que ele tá fazendo, o que ele fez até agora na Panther, diga-se em passagem,
foi fantástico.
Ninguém fez e
foi fantástico.
Tá meio complicado.
Sem dúvida.
Bom, depois de uma prova muito emocionante, né? Nós tivemos alguns contratempos, mas enfim, no geral, nós tivemos Dali Franchitti de volta à liderança do campeonato. A vitória ficou com o Tony Canaan, Porém, apesar de matematicamente ainda ser possível, eu particularmente não acredito num título do Tony, num bicampeonato do Tony esse ano.
Eu acredito que se ele manter esse desempenho que ele tá mantendo, sempre andar na frente, né, do jeito que ele tá fazendo, e contar um pouco com o atraso dos concorrentes, né, concorrentes Dario Franchitti, Scott Dixon e outros aí que podem atrapalhar um pouco o título dele, eu acredito que ele tem chance sim, apesar de ser só uma chance matemática.
É, mas apesar que já tá claro, todo mundo sabe, apesar que o Tony não vai falar isso abertamente, apesar que já tá deixando as entrelinhas,
sim.
Todo mundo tá trabalhando pro Dario Franchitti.
Esse
é o ano do Dario Franchitti, Andretti, e tirando Marco Andretti,
é,
que deveria ser um dos mais interessados, mas o garoto não tá muito afim de ajudar.
Não tá nem um pouco, diga-se de passagem.
Além de não querer ajudar, tá atrapalhando e também não tá na disputa do título.
Com certeza.
Mas tudo bem. É, mas toda a equipe, Andretti Vini, tá trabalhando muito pro Dario. E eu acredito que se nada mais de errado acontecer, a gente ainda tem mais duas provas até o final da temporada. Eu acho que o Dario deve sagrar campeão. E se Scott e Dixon também dão uma colaborada, né? Bom, completaram o pódio lá nas ruas de Detroit a Danica Petri na segunda posição e o Dan Welton em terceiro lugar. Vamos dar uma olhada aqui. Os demais brasileiros, o Hélio Castro Neves terminou em 14º lugar e o Vitor Meira em 15º. Ambos, na verdade, não terminaram a prova.
Não terminaram a corrida, abandonaram antes.
Exatamente. O Dario Franchitti terminou na 6ª posição e o seu concorrente ao título, o Scott Dixon, na 8ª colocação.
E que lhe pregou uma peça um tanto quanto suja, eu diria, né? Porque ele rodou, teve um toque lá com um piloto que eu agora não vou lembrar o nome. Ele rodou e na hora que ele via que o Franchitti tava vindo para roubar a posição dele, ele simplesmente jogou uma ré no carro, bateu no muro e segurou o Franchitti, que nada sofreu no carro.
Foi uma disputa lá, Michael Schumacher, em 1994?
Diria que sim. Sem dúvida.
O Dixon é estranho, eu acho que isso aí é um pouco de desespero do piloto, porque o Dixon não é um piloto sujo.
Não é um piloto sujo. Eu acho que ele não precisava disso.
Exatamente, ele tem muita chance,
sim,
de ainda estar na liderança. São 3 pontos só que dividem ele. O Dario está com 587, o Dixon está 3 pontos atrás. O Tony já está um pouco mais atrás.
O Dixon está com 39, né?
548
pontos atrás.
Pontos atrás, eu acho que ele não precisa. Restam 2 provas. A próxima esse final de semana, dia 9 de setembro, em Chicago. E vai terminar a temporada, nossa querida Laguna Seca, onde tem aquele famoso saca-rolha lá.
Fantástica Laguna Seca.
Uma prova praticamente na areia, né?
É verdade.
No deserto, mas...
Vocês, nossos convidados, acompanham a IRL?
Infelizmente eu não acompanhei essa última etapa.
Não acompanhou?
Mas o que vocês estão falando, a probabilidade do Tony Canaan ser campeão, mas eu acho difícil.
Acho difícil.
É, a IRL ela tem uma particularidade que o piloto que está largando em 12º foi o mais rápido do Armap, e essas variáveis elas jogam muito contra o favoritismo do Tony, por exemplo.
Entendi.
Então é um coelho na cartola, a gente não, sim, sabe.
A gente nunca sabe, justamente. A IRL literalmente só acaba quando termina.
É.
Quando
a quadriculada é dada.
Exatamente,
né?
Só acaba quando termina, literalmente.
Diferente de uma Fórmula 1 que é muito possível de se prever os campeões.
Justamente.
A IRL ela prega essas peças, né?
É verdade.
Tá bom, vocês que são pilotos, nós que cobrimos automobilismo, nós que estamos nesse meio, não tem como esconder que toda equipe trabalha em função de alguma coisa, ou seja, em função da equipe buscar um resultado bom, ou seja, em função de ser um piloto favorito, né, favorecer a um piloto. Já é meio claro que o Dario é o favorito e faltando 2 provas não tem mais quem ser.
É a bola da vez.
É a bola da vez. Sim. Vocês acham que na última etapa, não nessa que aconteceu, na anterior, o Tony Canaan já segurou todos os demais competidores depois do toque do Dario com o Marco para ele não perder muitas posições e ele ainda conseguiu terminar na 3ª posição. como que funciona isso dentro do automobilismo? É claro mesmo? Como que é pra vocês que são pilotos? O chefe da equipe chega e fala, ó, não passa o cara, se eu der tal sinal, segura. Existe mesmo? Como funciona aqui no Brasil?
Existe mesmo o jogo de equipe?
Que existe, existe, mas como que é
tratado? Mas como é feito, exatamente.
É, o Renan no kart pode falar bem como é que funciona isso, né, Renan?
Acho que nós colocamos os convidados em calça curta.
Colocamos.
Vocês não podem ver, mas tá uma troca de olhar.
A gente fez assim, ó, mão na parede. É. Praticamente foi isso.
Até um exemplo bom, a gente tava conversando aqui antes do programa e ele me disse que teve alguns problemas foi na última 500 milhas, não? Não, não.
Na prova de Itu,
nesse fim agora,
de semana mesmo.
Que, enfim, eles...
Acabando, a gente, por estar mais pra trás, por ter batido no começo da prova, a gente acabou tendo jogo de equipe, porque a gente pensou assim, se não tivesse esse segundo kart que a gente tava andando, eles não tinham chegado até o final e não tinham chegado em terceiro. Então, assim, o jogo de equipe ajuda muito pra um título. Por exemplo, no kart já tem muito, assim, equipe, que eu, até na cadete que a gente assiste, dos pequenininhos correndo, que é mal barato, tem
mesmo.
Dois irmãos gêmeos correndo. E um ajuda o outro. Aí, o que acontece? O pessoal fica louco com os dois, porque um fica empurrando o outro. E pra ganhar deles é praticamente impossível, porque os motores são muito parecidos. Aí você fala, ajuda. Jogo de equipe... E assim, o preparador fala pra você, depende também como que é o teu jeito de comunicar com o preparador. Se ele falar no rádio, você tá no rádio, ele fala pra você, não passa, freia, você vai frear. Porque se você desobedecer ele e fazer coisa errada, você tá fora.
É, se der certo, aleluia. Se não der errado, a culpa foi sua. Com
certeza. Leandro, você já passou por alguma... situação dessa, de ter que ajudar ou de ajudar alguém?
De ter que ajudar não, mas me sentir um pouco, como é que eu posso dizer, pressionado pelos antigos que estavam lá, e aí rolava aquela, pô, o cara tá chegando agora e tá atrás de mim, não, peraí.
O cara tá chegando agora e já quer andar na frente.
Aí tinha,
né,
aquela freada um pouquinho mais forte, acabava encostando, inclusive eu...
Sem querer, claro.
Lógico.
Sempre
claro,
sem querer.
Claro.
Nunca
claro.
A gente encosta em alguém na corrida pra tirar da prova.
Se você encosta um novato, você toma uma penalização. Se o cara encostou, né, o veterano encostou, é um acidente de prova. E aí,
exatamente.
Enfim, favorece os que já estão, né. A Fórmula 1 foi nítido com o Barrichello, enfim, então a gente não pode, não precisa ir longe para perceber que...
Não mesmo.
Que acontece realmente existe essas quem manda prender e quem manda soltar, né? A gente só não pode efetivamente dar nome aos bois porque...
Né? Existe uma ética.
Não precisa, tem um lance ético. E na Fórmula 1 a gente pode ver também a briga entre Alonso e Hamilton, né?
Que é...
É acirradíssima, Hamilton não abaixa a cabeça, não tem jeito, e o Alonso...
E chegou ontem,
bravo, né?
Mas Fórmula 1 nós vamos falar no último bloco, hein? Esse final de semana tem Fórmula 1 e nós vamos comentar algumas coisas.
Final de semana.
Agora, quanto à IRL, eu posso te responder essa pergunta
conhecimento de causa?
Não, com algo que eu ouvi já. Tem coisas que acontecem lá dentro que só os pilotos e os chefes de equipe sabem o que se trata. A gente fica totalmente alheio. Então, isso aí eu vi o Rubinho falando numa entrevista. Quer dizer, é evidente que tem essa... esse favorecimento, né?
É verdade, porque assim, além da disputa, da velocidade, tem muito mais coisas envolvidas. São grandes marcas, são grandes montadoras.
É muito dinheiro rolando,
vamos ser sinceros.
Coisa de milhões.
É muito bonito de se ver, mas não é só aquilo que a gente vê que tá em jogo. Não é só o troféu do final do ano que tá em jogo. Tem... Quem ganha é um prêmio muito grande, a marca exposta é muito grande, existem muitos interesses.
Exatamente.
Exatamente isso que você acabou de dizer. são coisas que talvez pra gente sejam inimagináveis, mas só eles mesmos sabem, a gente sabe que o interesse é muito grande.
E como no último bloco vai falar de Fórmula 1, aí eu comento o que eu vi do Rubinho Barrichello, que eu ouvi dele numa entrevista.
Ah, então revelações bombásticas aqui no programa Speed Rock.
No terceiro bloco.
Exatamente.
Mas onde não tem jogo de equipe é no Kart Motors 1520, hein, seu
cara? É verdade, lá não tem jogo de equipe, até porque... Diz aí, Vitor Garcia. Não,
mas apesar que nós imitamos Felipe Massa e Kimi Raikkonen na próxima corrida, né? Fizemos uma dobradinha 1-2,
na última, né? Corrida, né?
É, exatamente. Na última
corrida.
Na corrida da próxima semana fizemos uma dobradinha
1-2,
né? É. Então vocês, convidados, por favor, já fiquem espertos, tá?
A dobradinha 1-2 que a gente fez, eu vou falar aqui porque não tem como. Foi enquanto eu dava a volta no Vitor... Eu dei a volta nele, aí eu ficava dando passagem pra ele pra gente poder disputar a posição. A gente ficar disputando entre si.
Mas foi muito interessante, foi gostoso. Foi uns toques muito interessantes. Seu Carlos Massa indo parar nos pneus em um determinado momento, mas isso também não vem ao caso.
É verdade, nossa. Aquela
mas foi muito interessante. Quem tá ouvindo, vem pro Kart Motors 1520. É um kart indoor, né? São karts indoors, aqueles karts que tem a proteção. Porém, a pista é outdoor.
É descoberta. Ou seja, na chuva ou no sol você pode correr.
E semana passada, nós não pegamos chuva, apesar do clima em São Paulo estar um pouco frio. Então
Mas a pista estava bem úmida.
Estava bem úmida, então foi um negócio bem interessante.
Tá então, chegando de lado. Exato. Beleza.
Foi bem gostoso, mas vem pro Kart Motors 1520 que você vai sentir na pele tudo isso que a gente tá falando.
Prova disso...
De uma forma bem clara.
Prova disso são os nossos ouvintes, que foram na semana passada, o Rodrigo e o Eduardo Oliveira, que você ouve agora.
E mais uma corrida fechada aqui no Kart Motors da Outdoor KM 1520, Vitor Garcia. Pra variar, né, Vitor? E aí, o que você me diz?
Dessa vez sem acertar os pneus, hein? Essa vez andando na pista, hein?
É verdade. Bom, a largada ficou assim. Carlos Matos na pole, este que vos fala, fazendo pole position. Eduardo fazendo o segundo tempo, nosso ouvinte aqui do Speed Rock, fazendo o segundo tempo. Em terceiro ficou Vitor Garcia, fazendo o terceiro tempo. Em quarto, Rodrigo, também mais um ouvinte do Speed Rock que nunca tinha andado. E aí, como é que foi a experiência?
Tô na adrenalina até agora, tô acelerado, acho que eu nem vou dormir essa noite, porque... curti. Fiz uma voltinha aí, no finalzinho comecei a melhorar, quando eu comecei a pegar mais a manha do kart, tava um pouco com medo no começo, mas deu, passou a camisa.
E gostou da pista?
Gostei, é pista bacana, dá pra acelerar bastante no final ali, tem uma retona que você emenda com uma curva e tem outra reta que dá pra fazer com o pé embaixo ali o tempo inteiro, depois que você pega a manha, né? Eu demorei umas 20 voltas pra descobrir isso, mas bacana, dá pra voltar aí e curtir bastante com a galera.
Isso aí, Eduardo, gostou da pista?
Gostei, foi bem legal, a disputa tava bacana, mas uma pena meu pneu do kart furar, né?
É, coisas que acontecem, né? Mas mesmo assim você virou a volta mais rápida da corrida, né? Que foi em 31.740, pô, fez uma volta excelente. Então, acabou ficando em terceiro colocado. Vitor Garcia ficou em segundo? Ô, louco! Vitor Garcia em segundo colocado?
E muitos bons pegas com Carlos Matos, hein? Foi um programa lá Speed Rock mesmo.
É verdade. E ó, teve um lance legal ainda. O Vitor Garcia aqui chegou botando mó banca, com macacão e tal. E o Rodrigo ficou com medo. Fala aí, Rodrigo.
Tava, fiquei com medo do cara, meu. Botou mó pinta, meteu macacão, trouxe capacete no saquinho. Entrou aí, mas deixou a desejar, viu? Pensei que ele ia sair voando, só dirigiu aí, nada a declarar.
É isso aí. Kart Motors Outdoor 1520 fica aqui na Avenida Lauro Gomes, 1520, em São Bernardo do Campo. Corre pra cá, traga os seus amigos aí, empresa, galera da faculdade, vem pra cá correr porque realmente é muito bacana, tá? O kart mais rápido da região, são 68 km por hora de final de reta. Tá, uma pista de 525 metros, é uma pista muito bacana mesmo. Eu fiz a pole e baixei meu tempo aí, 31.850 da corrida anterior, que foi 32.200. Então é isso aí, tá valendo. Ó, mande seu e-mail, speedrock@speedracing.com.br. Só coloca no assunto, eu quero participar da corrida com Vitor Garcia, Carlos Matos e os convidados aqui do programa Speed Rock. E lógico, coloca seu nome também, completo, de preferência, cidade, na sua idade, tá ok? Pra gente ter uma noção aqui de quem que a gente tá trazendo. É isso aí. Agora voltamos com o programa Speed Rock.
Tá, e você acabou de ouvir aí as impressões dos nossos convidados, ouvintes, que correram aqui conosco no Kart Motors Outdoor KM 1520. E agora a gente vai para aquele rápido intervalo. Já volto.
Chegou o primeiro game rock and roll do Brasil.
Roco, Roco, do Castelo Corrado.
Do Márcio Baraldi. Com trilha sonora da banda Exótica. Entre no site www.rockbrigade.com.br e compre a versão prensada com caixinha por apenas R$10. Ou baixe de graça no mesmo site www.rockbrigade.com.br. Mas não deixe de jogar.
Roco, Roco, Castelo do
Márcio Baraldi. Tinha que ser do Roco Louco. Tinha que ser do Baraldi.
Dançou, velho. Começa de novo, seu vacilão.
Mundo Rock.
Rádio Mundo Rock, www.radiomundorock.net, a primeira web rádio rock com locução e bandas independentes do Brasil. Rádio Mundo Rock na veia, também em podcast aí na sua orelha, www.radiomundorock.net.
De volta com o programa Speed Rock, você ouve rock and roll pra variar e, lógico, muito automobilismo. Participe, mande aí o seu e-mail speedrock@speedracing.com.br. Lembrando que você pode baixar esse programa para ouvir em podcast www.speedrock.podomatic.com. Agora a gente vai falar de Champ Car, onde Justin Wilson venceu a primeira do ano e assumiu a vice-liderança do campeonato. Bruno Junqueira subiu ao pódio mais uma vez e Bordes continua na liderança em busca do Tetra.
É isso aí, no sábado nós tivemos a classificação com o Bordes mais uma vez largando na pole. Meu, não tem o que falar do francês. O francês assinou com todo o rosto e tá dando chifrado em todo mundo.
Exatamente. Só uma pergunta aqui antes de você continuar com o comentário. É, pergunta técnica. Sebastião Bordes, ele vai ser tetra.
Tetra campeão.
Isso. Tetra campeão da Champ Car. Vocês acham que ele na Fórmula 1, numa Toro Rosso, pode desenvolver o mesmo trabalho que ele está desenvolvendo na Champ Car?
Não esquecendo que a Toro Rosso é um pouquinho menor do que foi a Minardi, né?
Sim, é uma equipe pequena. Então vocês acham que ele foi precipitado em ter assinado com a Toro Rosso?
Com certeza, porque assim, além de ele não, com certeza não vai acompanhar as Ferraris, a Magna, não.
Ah não, isso daí é óbvio, mas um resultado assim, satisfatório, você acha que ele traz?
Eu acho que não, ele não, assim, ele guia muito, tem o dom lá, mas infelizmente assim, a
vai
equipe que ele tá indo vai faltar carro.
Você acha que foi a realização de um sonho?
Com certeza, é só pra falar que eu andei numa F1.
É, vem por aí.
E eu acho que assim, pro francês, né, pro europeu, no caso, é diferente do americano. O americano quer ficar lá, quer correr de Champ Car, de RL,
de NASCAR,
né,
que é
o mais
RL.
Importante. Mas acho que pro europeu, por
não,
mais
o europeu
que
é Fórmula 1.
Ele sagre-se tetracampeão da Champ Car, ele quer andar na Fórmula 1.
Não tem
1,
jeito.
Ele começou. E Leandro, o que você acha?
Ah, eu acho que o grande perigo dele é acabar andando pra trás. Que é, como o Renan falou, é uma equipe que, querendo ou não, vai faltar estrutura e vai bater cabeça. Ao invés de servir como uma escola na F1, ele vai acabar tendo alguns problemas e pode acabar torrando o filme dele, né?
Mas assim, sinceramente, ele vai se sagrar 4 vezes campeão da Champ Car. Sinceramente, não tinha mais o que fazer lá.
Na Champ Car, não, mas podia dar um...
Mas precisava ir pro Toro Rosso?
É, um cara que sai
mas vai
dessa...
pra onde?
Ele podia, eu acho que ele podia ficar mais uma temporada lá.
Bom, ele
e
tinha...
E de repente galgar uma equipe maior numa Fórmula 1.
Tetracampeão, ele devia sair de lá pra uma escuderia maior, né?
É, ele tinha... Ele
também
corre...
também acredito nisso.
Ele corre lá na Champ Car, ele corre na Newman Haas, né, na Newman Haas Langman agora... É, e ele já tava certo, o Carl Haas tem um time na NASCAR, e ele já tava certo pra ir pra lá, mas ele trocou, que a Newman Haas é uma equipe muito forte lá nos Estados Unidos, em qualquer categoria que ela for, mas ele resolveu trocar pra ir pra...
Você sem dúvida.
Toro Rosso.
Toro Rosso na Fórmula 1.
De qualquer forma, vamos torcer, né?
É lógico.
Né? Mas você acha que o que vai acontecer com ele foi a mesma coisa que aconteceu com o Cristiano da Mata, indo pra Toyota?
O nosso Tarso Marx.
Né? Tarso Marques.
Que também não teve aquela... Que ainda... Até onde o dinheiro empurrou, ele foi. Depois...
Ricardo Zonta, que também foi para uma equipe de Fórmula 1, mas não foi para uma equipe de ponta. Foi
é que o Ricardo mais... ainda tem um talento, né? Agora o Tarso faltou...
Mas o Tarso também chegou a correr na Fórmula 1 e não passou da Minardi, né? É... Ele entrou muito novo, mas andava na frente do Alonso, né?
Mas também, né?
É.
Não dá para...
Vamos voltar a Chip Car, então a gente já vai começar na Fórmula 1.
Vamos quebrar tudo aqui.
Então vamos lá, nesse final de semana aconteceu o GP da Holanda, terminando a fase europeia da Chip Car, onde no sábado aconteceu a pole position do Sebastian Bourdais, conforme a gente já disse, na segunda posição o inglês o Justin Wilson, em terceiro lugar o Tristan. Nossa, esse francês aqui é um nome difícil, hein, Carlos?
Duvido você falar rapidinho.
É o Tristan Gomend.
Olha!
Da PKV Racing. Esse aqui é difícil. O Bruno Junqueira classificou o carro apenas na 11ª posição, mas no domingo andou muito bem, conforme ele já tinha conseguido um pódio na última etapa, na Bélgica. Ele alcançou o terceiro lugar na prova. A prova vencida pelo inglês, pelo Justin Wilson, e seguido do belga, do Jan Heylen. O Sebastian Bourdais terminou na 7ª colocação, mas de qualquer forma continua na liderança do campeonato. Com a vitória, a primeira na temporada, a quarta na categoria, porém a primeira em 2007, Bourdais assumiu o terceiro lugar no campeonato com 243 pontos. Desculpa, o Justin Wilson alcançou a vice-liderança do campeonato com 243 pontos. O Bourdais é o líder da atual temporada com
míseros
301 pontos, restando
só uma pergunta
etapas.
Nesse lance. Seria já correto falar que o Bourdais já é campeão por antecedência? Ou não?
Matematicamente,
sim.
Não.
Ou não? Não.
Não, ele não é campeão. Porém, sinceramente, o francês só perde o título se tiver muito azar ou se acontecer um acidente. Claro, a gente não tá esperando isso. A gente não espera,
lógico,
que a gente quer que o cara ganhe na pista.
A gente quer, a gente gosta de carro na pista.
Exatamente.
Não
no muro. E ele não complete. Porque mesmo ruim, mesmo pontuando lá atrás, é muito difícil. Não vai, esses pontos não vão ser descontados.
Entendi.
Então, é o que você falou. A gente não pode falar matematicamente, mas... dificilmente tiram o título do
Bourdais.
E o nosso brasileiro, Bruno Junqueira, está fazendo excelentes corridas. E realmente aquilo que a gente sempre fala, eu espero que ele realmente consiga um time um pouco melhor no ano que vem. Por mais que o carro esteja desenvolvido, por mais que ele esteja integrado, a Delicone não é a equipe que o Bruno merece. O Bruno é um piloto muito bom. Não estou dizendo aqui que ele é um piloto excelente, que ele é o melhor piloto do mundo, a gente
sabe.
Mas
ele é um piloto muito bom.
É um piloto muito bom para estar no time que está. Então a gente espera que pro ano que vem, ao lado do Rafael Matos, que vai subir para a Champ Car, o Rafael Matos, que foi campeão da Champ Car Atlantique, categoria de acesso, consiga fazer um bom resultado. Bom, antes da gente falar de Fórmula 1, vamos dar uns recadinhos.
Antes de você dar os recadinhos, vamos de música?
Vamos ouvir música?
Pode ser.
Então depois a gente termina no terceiro bloco com alguns recados que vai acontecer no final de semana.
Maravilha.
A gente vai ter um bate-papo.
Terceiro não, quarto. Não, quarto. Terceiro bloco,
exatamente.
Mas é a continuação dele, exatamente.
Exatamente.
Já me perdi todo aqui.
Tá todo perdido.
Bom, vamos lá. Então é o seguinte, vamos ouvir Titãs e logo em seguida a gente escuta Raimundos. Curte aí.
Olhando pra você, estou falando de você. A chuva é pra molhar você, a guerra é pra matar você. A reza é pra salvar você, cachorros latem pra você. Estão pensando em você, cuidado com você. Cuidado, cuidado com você. Quem tem dinheiro te roubou, quem tem amante te traiu. Se alguém partiu te abandonou, se ela é puta te pariu. Se não tem pai, o filho é seu. Se alguém morreu, a culpa é sua, o prazer é todo seu. Se você entra, a casa é sua. Cuidado, cuidado com você. Olha para os outros e se vê. Todos são espelhos pra você.
www.radiomundorock.com.br.
Daí você acabou de curtir Titãs, Cuidado com Você, e teve também Raimundos, pedido aqui do nosso Leandro Ferrari, Eu Quero É Ver o Oco. Agora sim, Vitor Garcia, fique à vontade para dar os seus recados.
Bom, antes da gente falar um pouquinho da Fórmula 1, avisando que nesse final de semana a gente vai ter a 7ª etapa da Stock Car Brasil, diretamente de Curitiba, uma prova atípica que vai acontecer no sábado, certo?
Pois é.
Na sexta-feira, com... Vocês sabem, né? É o dia que o programa vai ao ar. 7 de setembro. No sábado, dia 8 de setembro, ao vivo pela Rede Globo de televisão, a partir das 10h15 da manhã.
Podemos dizer até que é amanhã a corrida.
Exatamente, a corrida
é amanhã. Podemos dizer que a corrida é amanhã, porque esse programa vai ao ar na sexta. E a corrida no sábado, podemos dizer que amanhã é a corrida.
Esse negócio de gravação deixa a gente meio maluco, né?
Eu me perco no calendário às vezes.
Então é isso aí, a gente vai ter a sétima edição, a sétima etapa diretamente do Autódromo de Curitiba, onde eles vão correr pelo anel externo, pelo que a gente pode falar de oval, apesar de não é um oval que a gente está acostumado a IRL, certo? Mas é o anel externo. Alguns gostam, outros não.
Outros não, exatamente.
Enfim, é difícil agradar todo mundo. A Stock Car tem a liderança do Cacá Bueno, com 82 pontos, seguido do Thiago Camilo, com 77, Ricardo Maurício III, com 73. Não podemos esquecer que ainda está em jogo as vagas para o playoff.
Sim.
E se eu não me engano, esses três já estão garantidos. Cacá Bueno, Thiago Camilo e Ricardo Maurício já estão garantidos. Na quarta posição, o Ingo Hoffmann, que dificilmente fica fora desse playoff.
Ah, eu acredito que não fica.
É, o Ingo tem 51 pontos. Tá, o quinto colocado, que é o Malui, tem 44, tá bem perto dele, mas o Ingo é um piloto bem constante, então tem tudo pra andar bem.
Sem dúvida.
Essa prova acontece ao vivo, que nem eu disse, pela Rede Globo de televisão, mas também lá em Curitiba acontecem as edições da Stock Light, a sexta edição da Light, que a gente tem o Norberto Gris, que nós já entrevistamos aqui no Speed Rock, Gressi, perdão, exato.
Já esteve aqui nos estúdios Noise Factory.
Exatamente, na liderança com 85 pontos, a segunda posição é do André Bragantini com 54 e o Gustavo Soderman é o terceiro com 52. O Norberto, ele até tem bastante vantagem se a gente olhar na tabela, mas a gente não pode esquecer que duas provas são descartadas na Light. Havendo os dois descartes, isso aqui fica muito embolado.
Sem dúvida. Bom, fica muito competitivo.
Muito competitivo. Bom, toda a cobertura da Stock e das demais categorias, você vê lá no
www.speedracing.com.br.
Exatamente, onde você vai ter toda a informação da Stock Car no final de semana. E muito mais.
Inclusive uma capa fantástica, né? De autoria de Vitor Garcia.
É isso que eu ia falar agora.
Por favor.
Está acontecendo lá no speedracing.com.br o concurso Garota Speed Racing 2007, onde a primeira etapa acontece em Vitória, juntamente com o pessoal da Copa Clio. Então, como que funciona? 5 garotas já foram selecionadas. Hoje, dia 7 de setembro, o dia que o programa vai ao ar, vocês já vão conhecer as 5 garotas selecionadas. Entra lá no www.speedracing.com.br, vote na sua favorita e venha ver ela aqui em São Paulo, onde vai acontecer em dezembro a final.
Estaremos lá. Leandro Ferrari quer falar alguma coisa? Diga, Leandro.
Eu quero saber se vocês vão convidar eu e o Renan para a eleição da garota Speed Race, né?
Olha, eu também quero ser convidado. E aí? Vamos jogar toda a bronca para cima dele. Eu quero ser convidado. E aí?
O que é isso? Mas isso aqui não é promoção de kart. Bom, com certeza todos vocês vão poder ver as garotas aqui em São Paulo. E vai ser um time de primeira. Não esquecendo que a vencedora do concurso aqui em São Paulo vai ganhar um super ensaio fotográfico dentro dos boxes da W Racing. Vai ser uma produção de primeiríssima linha.
Sem dúvida nenhuma.
Vocês vão poder assistir.
Bom, brincadeiras à parte, o negócio é sério.
O negócio, né? é muito sério, é muito concorrido. Lá em Vitória vai ser uma etapa muito legal. E a gente vai poder ver as finalistas aqui em São Paulo em dezembro.
Com certeza.
Além de muita mulher bonita, em Vitória também, nesse final de semana, vai acontecer mais uma etapa da Copa Clio Brasil.
Na Mônaco brasileira?
A Mônaco brasileira, bem lembrado. É a sexta etapa que acontece nas ruas de Vitória. Um circuito de rua belíssimo, que até o momento nós temos a liderança do Córdova, com 92 pontos, seguido de perto do Eduardo Garcia, com 70 pontos. Eduardo Garcia, que corre pela Paioli Racing. O pessoal da Paioli já esteve aqui.
Estiveram aqui. Perto do Zizi Paioli simplesmente passeou em cima dos marmanjos no
Exatamente.
Kart.
Anda demais a Zizi no
Nossa
kart.
Nossa senhora, é um absurdo.
E lá em Vitória...
Ainda bem que eu não vim esse dia.
E lá em Vitória eles já prometeram, o pessoal da Paioli, hein?
Sinceramente, até eu me arrependo de ter vindo esse dia.
O passeio foi fogo.
Foi cruel. O Peter Gottschalk, o pai, acabou furando o pneu, então ele abandonou.
Certo.
Mas o filho, rapaz do céu, ficou eu e ele numa disputa de posição ali que foi absurda.
Bom,
que bacana.
E só terminando aqui, eles já prometeram, lembra, Carlos? Todo mundo quer ir atrás do Córdova, começando por Vitória.
O Córdova tá enrolado.
A W Racing, porém, vai disputar com 4 carros, um piloto do Espírito Santo, vai correr no carro 7, e o carro 99 vai ser do José Vitti, já um piloto com experiência na Copa Clio. E a Zizi Paioli tá de volta aos volantes, hein?
Opa,
o Clio
25 sim,
é feminino, vamos prestar atenção. Ah, só lembrando, nas edições anteriores a gente falou que talvez a Copa Clio em Vitória seria transmitida ao vivo. Bom, hoje, 7 de setembro, infelizmente nós não temos ainda informação se vai ou não ser transmitido ao vivo. Vou explicar direitinho. A categoria está negociando, na verdade uma pessoa ligada à categoria está negociando diretamente com a Prefeitura de Vitória. Para quem é de Vitória, essa corrida vai passar ao vivo, né? não sem informar direito a rede que vai transmitir, mas vai ser transmitida ao vivo. Para o restante do Brasil ainda está sendo negociado, mas
talvez
até...
passe por VT.
Por VT é certeza, vai passar no Sport TV, mas não é certo que ainda vai passar ao vivo. Infelizmente, não é essa notícia que eu gostaria de dar, mas é o que a gente tem de
em
momento.
Mãos. Exatamente.
E só para terminar, vai acontecer uma coisa muito interessante na Copa Clio. José Córdova corre na Stock Car e na Copa Clio nesse final de semana.
Ah, é?
Corre no sábado, a prova acontece 10h15 da manhã.
Sim.
Sai correndo, literalmente, do carro, pega um avião, se não houver atraso, classifica o carro no sábado pra correr no domingo.
Caramba! Ele vai correr em qual equipe?
Ele, na Stock Car, ele corre pela TM Sports, né, pelo carro 36, o carro amarelinho da Black Dons. E no, na Copa Clio, ele é o líder da temporada, ele corre com o Clio número 8 da W Racing.
Sim.
Vocês já passaram por essa daí? Correram mais uma categoria no mesmo final de semana?
Meu sonho.
Sonho de consumo.
Sonho que, infelizmente, são poucos, né? Por exemplo, o Cacá Bueno, Interlagos, ele correu na TC, nem foi pro pódio, foi direto pro carro da Stock Car e subiu no pódio também. Né? Ele pegou o pódio nas duas carreiras.
Vamos chegar lá, né, Renan?
Isso aí.
Bom, e esse final de semana acontece também o Grande Prêmio da Itália, da Fórmula 1. Felipe Massa e Kimi Raikkonen correndo em casa.
Em casa. E Hamilton e Alonso querendo estragar tudo.
Colocando
uma pimentinha na corrida.
Na comida italiana?
Colocando uma almôndega
podre
batizada com carne de vaca louca no macarrão deles.
A liderança do campeonato é do Hamilton, com 84 pontos. O Fernando Alonso é o segundo colocado, com 79. Felipe Massa, 10 pontos atrás, com 69 pontos, é o terceiro. E o Kimi Raikkonen, com 68, é o quarto colocado. Esses são os quatro que realmente disputam o título.
Exato.
Leandro Ferrari, que tem esse nome, é torcedor da Ferrari?
Ah, sem dúvida, né?
É torcedor da Ferrari ou é torcedor do Felipe Massa?
Ah, da escuderia eu já sou fã há um tempo e o Rubinho passou por lá, grandes nomes, né? Ah, hoje o Felipe Massa, então eu tenho um carinho especial pela escuderia.
E quem leva o título de 2007?
Bom, o azarão do ano, né? Sem dúvida, na minha opinião, Lewis Hamilton vai jogar água na champanhe deles.
Você, Renan, o que você acha?
Na minha opinião, eu tô na mesma do verdadeiro Ferrari. Mas eu acho que eu tô sempre torcendo por algum brasileiro, sempre. Assim, em qualquer equipe assim, eu torço pelo Brasil. Porque a equipe nunca me deu nada. Aí eu penso... Não é verdade?
É. Verdade.
Eu não tenho muita. Eu não posso ter a Ferrari nem a McLaren, então eu fico nos pilotos.
Eu não canso de falar que eu sou McLaren desde os tempos de Ayrton Senna. Mas bate forte o coração quando você vê o Felipe Massa cruzando a linha de chegada.
E a musiquinha da Vitória.
Exatamente.
Realmente.
Essa musiquinha.
Ele vai dar trabalho, hein?
Felipe Massa?
Pode esperar que o Hamilton vai passar um calor ali embaixo do capacete.
É isso que a gente espera. Pelo menos, o Massa já mostrou até agora que ele, da temporada 2007, é o piloto mais completo. É o piloto mais rápido.
Constante.
Exatamente. É o piloto mais constante. Talvez, eu acho que é o único que vai dar um pouco mais de suador do pessoal da McLaren.
Também então, acredito nisso.
Vamos torcer, né?
Nisso. Bom, agora, pergunta para os nossos dois convidados. Perguntas já finais, né? Estamos encerrando o programa. Tinha muita coisa para falar ainda, mas o tempo, infelizmente, não permite. Objetivos, o que vocês querem para o futuro? O que vocês buscam para o futuro? Você, Renan Guerra, e você, Leandro Ferrari.
Meu objetivo é eu viver disso, do automobilismo. É
ser piloto 24 horas por
dia. Ser piloto 24 horas, tá lá, ficar com papelzinho decorando o traçado, ficar acertando o carro.
Papelzinho, a gente tá no simulador já, pô.
Não, mas ali é no momento, assim. Mas eu, assim, eu penso ser 24 horas piloto e o meu futuro é viver, sobreviver disso. Ter o meu futuro feito pra isso.
E 2008, Renan?
Ah, 2008, tô com algumas promessas, assim, que são difíceis, né, mas pode ser que eu faça um teste no Stock Light, mas, assim, mais real mesmo para Stock Junior, pra fazer um ano legal.
Muito legal. Agora, Leandro, Ferrari, quais são os seus objetivos, vontades, e por aí vai?
Bom, como o Renan falou, acho que o sonho de qualquer piloto é ficar o dia inteiro sentindo aquele cheiro de etanol e pastilha de freio.
E pneu, né?
Esse é o... É viver disso realmente. E... Bom, pra 2008 tem... São duas categorias que vão... Duas equipes, desculpa, que vão surgir na Truck. E eu tô vendo a possibilidade de fazer... Uma ou duas temporadas na Truck pra em 2009 poder sentar num light mais com uma experiência maior, né? Mais horas de voo, né?
Exato, de voo, Bom, podemos considerar
o truck
voa
abaixo.
É verdade. Assim, o kit tem horas de voo em cima e embaixo,
exatamente,
né?
Exatamente. Foi
meio maldoso isso aí, né? Então, mas além de ser uma grande vitrine e trazer a possibilidade de um grande patrocínio. Para fazer uma boa temporada na Light, a gente sabe que, ou na Light ou na principal, né? A gente sabe que vai dinheiro. E se você conseguir uma exposição grande, você consegue trazer grandes patrocinadores também.
Sem aproveitando dúvida. Esse gancho que vocês ambos falaram da Light, aqui a gente tem a informação que o que você gasta numa temporada de Light é praticamente a mesma coisa que você gastaria numa temporada de GT3. É uma opção a GT3? Como que o piloto enxerga a GT3, que é essa categoria nova que foi lançada há pouco?
GT3 para mim é uma categoria para quem já tem a carreira feita, para quem já tem a condição de... Não é nem de querer sobreviver disso, é mais de ter o gosto de estar sentando numa Ferrari, numa Lamborghini. Agora, na Light, porque na verdade, na Light, não é o carro que faz os pilotos ir correr, é o evento em si e que pensa no futuro, na carreira.
Sim.
Aí essa é a minha visão dessas duas comparações que a gente fez.
É, bem colocado pelo Renan, é justamente isso. O profissionalismo hoje da Stock Light é muito grande, a categoria muito estruturada. E a GT3 é uma grande categoria, mas é mais um espetáculo do que, né, uma categoria para quem quer fazer carreira. Tanto que a gente tem aí, formando o grid, grandes nomes, né? Aliás, apenas grandes nomes.
Exatamente. Né? Por exemplo, o Matheus, o Xandir Negrão...
Paulo. Né?
E a GT3 ela já está se mostrando que ela é uma categoria de dois lados, exatamente o que vocês falaram. Você tem grandes nomes, por um lado, vamos falar que sim, são os pilotos, mesmo sem querer desmerecer ninguém que está lá.
Sim.
E do outro lado você tem, vamos falar assim, pilotos mais amadores. Digamos, talvez quem ajude mais a formar o Buggest.
Vamos dizer que são. Assim como a gente vê em qualquer categoria, empresários que utilizam o automobilismo como hobby.
O Walter Terani, que corre de Maserati, além de trabalhar, ajudar a vislumbrar essa categoria, dono da CRT Motorsports. Mas são pilotos como esse, sempre balanceando assim. Uns grandes pilotos.
Grandes nomes com os pilotos. Né? Exatamente. Bom, algo que você ia falar aí, Leandro?
Não. É justamente o que foi colocado aqui. É isso aí mesmo.
Maravilha. Bom, Renan, muito obrigado pela presença aqui no estúdio Noise Factory. O programa Speed Rock.
Próxima corrida?
Próxima corrida vai ser dia 23 de setembro, agora em Jacarepaguá. Eu espero ter conseguido o patrocínio total mesmo e ir pra lá, ver se consegue fazer um, como se diz, uma corrida perfeita.
Tomara. Mais uma vez, Campeonato Paulista acontecendo fora de São Paulo, hein?
É verdade, por incrível que pareça. Algum agradecimento que você queira fazer aí, patrocinadores?
Ah, eu quero agradecer a quem estão me ajudando, os patrocinadores. Vai, apesar de estar meio no sufoco, a gente está conseguindo se virar esse ano com a ajuda de a maioria amigos, né? Conhecidos. Sim. E estou na esperança ainda de arrumar um patrocínio bom que eu possa ficar sossegado e sentar no carro e falar: ah, não, eu vou correr o ano inteiro.
É, isso é importante. Leandro, obrigado pela sua presença aqui também no seu... no Speed Rock. Mas, digamos que eu fui enrolado várias vezes pelo Leandro Ferrari,
você,
né?
Você foi enrolado por compromisso. 13 vezes?
Não.
12 vezes, é.
Não, porque o Leandro, devido a compromissos e tal, ele sempre falava que talvez iria, mas acabou não podendo vir. Então, obrigado pela sua presença aqui.
Agradeço a vocês aqui pela oportunidade, pela abertura. Queria agradecer algumas pessoas que têm me ajudado bastante.
Manda bala.
Roberto Manzini é um deles, aliás, que abriu as portas para mim, uma grande figura. O Marcelão, que é parceirão dele, estão juntos sempre, lá do centro de pilotagem. Sérgio Chamon e Célio Debs Jr., que foram duas pessoas que me ajudaram demais nesse ano que, nessa CTC, na DTM Picap, foi a categoria que me abriu, vamos dizer assim, as portas. Então, eu queria agradecer essas pessoas pela força que me deram. E assim que abrir, que a próxima etapa da Truck, talvez vocês me vejam lá.
Tomara.
Fazendo apenas um teste, uma participação, para ver como é que a gente sai nos caminhões, né?
Tomara, esperamos,
torcida.
Esperamos que dê certo. Vitor Garcia... Bom, até a próxima edição.
Até a próxima edição. O Speed Rock tem o patrocínio do Noise Factor.
O estúdio do Jacó. Peraí, deixa eu falar. www.noisefactory.com.br, telefone 11-4362-1896. E também do Kart Motors Outdoor KM1520. Site do cartódromo, Vitor Garcia.
www.kartmotors.com.br.
.com.
Só ponto com. Houve uma mudança, então,
semana. Não, houve a mudança, inclusive o Átila. Inclusive, um grande abraço pro Átila lá, que sempre
está nos aguardando,
força pra gente. E está nos aguardando agora pra corrida. Bom, telefone é 11-6832-0414, endereço é Avenida Lauro Gomes, 1520, São Bernardo do Campo. Speed Rock, 13ª edição, vai ficando por aqui. Semana que vem, estamos de volta. Valeu e até lá.